Cassete 60.
This is the story of a little girl from Manchester, Maine, and her two-week visit to the Soviet Union.
Esta é a história de uma menina de 11 anos que foi à União Soviética a convite do líder russo Yuri Andropov em 1983. Samantha Smith, de uma pequena cidade no Maine, escreveu a Andropov, uns meses antes, a perguntar-lhe se ele tinha planos para começar uma guerra nuclear.
E, surpreendentemente, a 25 de abril de 83, o presidente da União Soviética respondeu numa carta em que elogiou a coragem de Samantha, garantiu-lhe que os soviéticos queriam paz e convidou-a a visitar Moscou com os pais.
Bom, e assim começa um episódio da história dos Estados Unidos e da União Soviética em plena Guerra Fria, um período seguido pelos meios de comunicação dos dois países com muita atenção e que marcou o início da aproximação entre inimigos.
Samantha, com a simplicidade das crianças, queria paz no mundo e o fim do medo de uma possível guerra nuclear. E por isso decidiu escrever a Andropov. Simples, mas com impacto nas relações Estados Unidos-União Soviética, sobretudo na forma como os povos se começaram a ver.
E desde pequena que Samantha se interessou por política internacional, aos 5 anos pediu à mãe para escrever uma carta à Rainha Isabel II só para lhe dizer que a admirava muito. Era, no mínimo, uma menina precoce, digamos assim.
E também por isso ganhou uma enorme notoriedade. A visita de uma americana à União Soviética, numa época destas, acabou por ter uma dimensão extraordinária. O périplo de 2 semanas foi seguido de perto pela televisão russa.
Leningrad посетили американская школьница Саманта Смит и её родители.
E o que o mundo viu foi uma menina a dançar e a cantar com outras crianças russas, a ser recebida por políticos e pela população que lhe oferecia flores e peluches. As imagens mostravam um ambiente de harmonia entre soviéticos e americanos, o que era surpreendente e, claro, foi visto como propaganda do Kremlin.
Mas quando regressou aos Estados Unidos, isso não foi problema. Pelo contrário, Samantha tornou-se embaixadora para a paz. A atenção dos mídias sobre o tour pela União Soviética fez dela uma celebridade. A menina foi a dezenas de talk shows, fizeram-se reportagens e documentários e chegou a entrar numa série de televisão. Deu palestras pelo país e até foi ao Japão, onde se encontrou com o primeiro-ministro para falar de paz.
E um desses programas de que o Bruno falava foi o Tonight Show com Johnny Carson.
I can't wait to find out how she enjoyed the trip. Would you welcome Samantha Smith?
Em 1983 era um momento particularmente perigoso da Guerra Fria. Em março, Ronald Reagan fez o famoso discurso O Império do Mal, em que falou de reforçar a despesa militar para dissuadir as intenções da União Soviética. E Yuri Andropov comparou Reagan a Hitler. Portanto, as coisas não estavam muito boas, não é?
O clima entre os dois países estava, diria até, num péssimo momento. Mas a mensagem de Samantha Smith teve eco nas populações de ambos os países. Os médias estavam fascinados com aquela menina bonita, de olhos claros, o que ajudava e muito à divulgação desta imagem simpática, tanto da União Soviética como dos Estados Unidos.
O objetivo dos russos era muito provavelmente melhorar a percepção que o público norte-americano tinha dos soviéticos, mas o contrário também aconteceu e os americanos também começaram a ser vistos de outra forma.
É evidente que a viagem de Samantha não modificou o curso da Guerra Fria, mas acredita-se que tenha tido algum impacto entre as nações.
Samantha Smith morreu 2 anos depois num acidente de aviação quando regressava de filmagens, mas deixou um legado que ainda é recordado e que recordámos aqui neste K760 e aqui estamos nós para embalar esta bonita história na sempre muito confortável caminha da música. Eu assumo aqui que também eu, como Samantha Smith, tenho enorme medo de um conflito nuclear.
Bom, aprende como a Samantha, não é? Quem tem medo escreve uma carta.
Escreve o quê?
Uma carta.
Um papel, não envelope, com morado remetente e destinatário.
Não consigo acompanhar, como assim?
Mas, não é da idade do Vicente.
Vamos te explicar que isto era o que havia antes do e-mail. Era uma coisa do antigamente. Colavas o selo, punhas a carta no marco.
Ok, eu acho que estou por mais ou menos, mas só para me situar, isso é antes ou depois de Cristo?
É antes.
E depois não sabes o que são os CTT, pois não?
Sei. É um banco munido de uma moderna aplicação de home banking.
Também é agora, mas antes, bom, esquece. esquece lá isso.
Bom, confesso que estou um pouco confusa. Sinto-me, inclusive, aqui uma meio barata tonta. Algo que, se falarmos de desastre nuclear, até pode constituir uma vantagem. Eu, como Samantha Smith, tenho medo de um desastre dessa natureza. Samantha escreveu uma carta à União Soviética em 1983. Eu ouço Bonga, que em 1983 lançou o disco Qualuka Kyoto. E se bomba faz kabum, Bonga faz kabumbo. E em caso de desastre nuclear, se eu sobrevivesse, seria esta a música que escolheria para dançar com as baratas. Cheira-me que é o tipo de música que resolve problemas de radiação.
Eu aproveito para lembrar que estamos na rádio e estamos ativos.
Estamos radioativos, é isso?
Somos, cara Judite, somos radioativos.
E essa ninguém nos tira. Radioativos somos até morrer. É uma explosão de alegria aquilo que para aqui vai. E em 1983, para além da carta de Samantha Smith, houve também uma explosão de boa música com os cabo-verdianos Cabo Verde Show. Lançaram o disco Destino. E no rescaldo do 25 de Abril ouvimos um tema chamado Liberdade. E no fecho deste K760, ainda de olhos postos em 1983, ano em que a carta de Samantha Smith lançou uma empreitada pela paz, continuamos nós numa outra empreitada, e porque a paz dá trabalho, despedimos-nos com um tema do disco Labour of Love, dos britânicos UB40, um disco que nos deu sucessos como Red Red Wine, e também esta Please Don't Make Me Cry. Amanhã, nova viagem no tempo com o K760. Judite, Bruno, até já. I
Cassete 60.